O Valtair é um amigo da Ação Bíblica de muitos anos. Um amigo, um irmão. Então, fique à vontade. Tem até aguinha para você aqui. E ele vai introduzindo-nos, contando um pouquinho, né, do que Deus está fazendo. E a mensagem também. Tá bom? Quanto tempo ele tem? Uma hora e meia, duas, três... 45, até meio-dia 10, meio-dia 15, tá bom. Você vai ver, se o pessoal começar a dormir, você já sabe que está na hora de terminar.
É um privilégio muito grande poder voltar a essa casa de oração. E como disse o pastor Patrick, né, já de alguns anos. E acho que eu posso colocar um pouco mais que duas décadas. Apesar de estarmos com asas de socorro por 17 quase 18 anos, mas eu já conheci essa casa de oração por um membro. Permita eu falar o nome deles, Claudemir e Alexandrina. Há muitos anos não os vejo, mas foi através deles que eu vim a conhecer os irmãos aqui, do qual Deus tem nos abençoado pela primeira mensagem que eu ouvi aqui, e era um missionário da MEVA, que estava aqui, eu não lembro o nome dele... Paulo Silas. Foi a primeira vez que eu vim nessa igreja. Então, não conhecia nem a MEVA naqueles dias e nem imaginava que Deus ia nos chamar ou confirmar o nosso chamado com a missão Asa de Socorro. Mas há uma marca, uma história muito, muito boa que eu tenho dessa igreja, de visão missionária. E olhando essa mensagem desde aqueles dias e vejo até agora. Que Deus continue abençoando, sustentando e derramando a sua graça, sua misericórdia, o seu amor para com os irmãos, ao longo de todos esses anos, até a volta dele, né? Que é a nossa maior esperança. Amém? Eu quero desejar um bom dia a todos os irmãos e irmãs e mais uma vez muito obrigado pelo pastor Patrick e a igreja por nos permitir estar aqui nessa manhã também. Eu queria começar também numa palavra de oração e depois apresentar um pouco mais da minha família, que eu creio que a maioria já conhece, mas talvez um ou dois aqui ainda não conheça. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez pelos teus benefícios, especialmente pela salvação em Cristo Jesus. Nós queremos também te agradecer, porque o Senhor nos capacita como engrenagens sincronizadas, às vezes necessitando de estarmos em ponto morto mesmo, para refletir e observar tudo aquilo que o Senhor já fez e continua fazendo em nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse primeiro dia da semana, estarmos reunidos em nome de Jesus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. O irmão Roger está nos mostrando, eu acho que todos conhecem, mas se você não conhece, os nossos filhos não estão presentes conosco essa manhã, mas é bem no meio, entre eu e a Raquel, está o João Marcos, hoje com 16 anos. Atrás de mim está o Josué, com 15 anos, e atrás da Raquel está o Joel, com 11 anos. Parece que alguém me falou desse nome, porque tem um filho chamado Joel, então podemos... ter um momento de alegria aqui hoje de manhã. Então essa foto ainda é do nosso tempo em Asas de Socorro. E por ser o Ministério de Asas de Socorro, um privilégio que Deus nos deu de estarmos ali servindo o Senhor por 18 anos. E se me perguntarem, faria a mesma coisa novamente? Eu diria que sim. Até porque foi o plano de Deus na nossa vida. E ao longo dos anos, não somente a manutenção dos aviões, mas Deus nos deu a oportunidade de participar em implantações de igrejas e creio eu também que foi o Senhor fazendo isso, mas nosso tempo em Anápolis, Goiás, Boa Vista, Roraima e Manaus, no estado do Amazonas, passando por 6 igrejas locais, todas elas envolvido com o pastoreio de adolescentes. E desses adolescentes, alguns indo para o seminário. E assim foi o nosso ministério. Os últimos 3, 4 anos, tínhamos já entendido do Senhor uma mudança no nosso ministério. E quando nós tiramos essa foto, foi em 2010, nós passamos por algumas igrejas, passamos por aqui também, nessa informação de uma possibilidade de mudar o ministério. Então, ao longo desses últimos 3 anos, 4 anos, Deus tem confirmado essa mudança de ministério. Não é uma decisão muito fácil, mas entendíamos que também não poderíamos mais ficar onde estávamos. Até ficar em Manaus, se fosse possível, por causa de implantação de igrejas ali, que já estávamos envolvidos. Mas a decisão de sair foi uma decisão com a nossa igreja local, nosso pastor esteve em Manaus, e por uma solicitação da nossa igreja, perante Asas de Socorro, por uma licença de 1 ano para reavaliar o ministério. Então, o ano passado, nós retornamos a São Paulo, retornamos à nossa igreja local, porque entendemos que o nosso ministério começa pela igreja local, se estende a outras igrejas que o Senhor chama, e esse foi um dos milagres que nós vemos ao longo desses anos, e incluo nesse chamado esta igreja. Mas com a finalização de um ministério, por convicção de que Deus estava terminando conosco, entendemos também que retornar à igreja que nos enviou era o nosso destino. Por isso voltamos. E esses últimos 2 anos nós estamos passando por essa reciclagem, passando por uma convivência com a nossa igreja local. O ano passado desenvolvemos alguns ministérios dentro da igreja local, praticamente 4 ministérios. Mas também orando ao Senhor, sabendo de irmãos e igrejas que estavam orando por nós nesse sentido, passando por uma reavaliação familiar também. E assim nós chegamos no final do ano com a oportunidade de conhecer alguns campos, alguns convites de missionários, e assim nós fomos. E entre eles estava também o Chile, convite de um pastor que trabalhou conosco, que era da igreja em Manaus, pastor Jomar, e ele chegando ao Chile já havia nos feito o convite por quase 1 ano. Também a Venezuela, nós retornamos à Venezuela porque já conhecíamos aquele campo, mas dessa vez para reavaliar aquele campo. Além de Guiana Inglesa, e também um convite para retornar à Boa Vista com implantação de igrejas. Depois de todas essas viagens que o Senhor nos permitiu fazer, por causa de recursos, nós entendemos que o Senhor estava nos confirmando o Chile. E dessa forma, então, no final do ano passado, comunicando a nossa igreja, e já sendo desligado dos ministérios para este ano, então nós começamos o nosso processo de divulgação, de relatório, e falando também às igrejas como esta, a todo esse percurso, todo esse processo, desde que nós deixamos a missão Asas de Socorro, da qual nós louvamos a Deus pelo nosso tempo, o tempo que nós estamos aqui em São Paulo, e esse tempo envolvendo não somente um envolvimento com a igreja local, mas também uma preparação, uma reciclagem acadêmica e avaliação para onde Deus nos queria. E Deus tem confirmado isso através das orações dos irmãos. E eu quero agradecer por isso. A estadia aqui em São Paulo, como Deus tem cuidado de nós, com casa, com condições, com escola dos filhos e o treinamento. Esse treinamento envolveu um aconselhamento bíblico. Não sei se alguém conhece pastor Jairo Cárceres, Ministério Nutra. Há um treinamento com liderança pastoral na Primeira Igreja Batista de Atibaia, tudo isso ano passado. E o mestrado, que ainda estamos nesse processo até o final desse ano, além de também a língua, o espanhol, da qual toda a família está emergida, para que nós possamos chegar então até o Chile. E finalmente, desligados da igreja local esse ano, começamos então o processo de divulgação. Eu quero lembrar os irmãos e peço suas orações em respeito a nós e a nossa igreja, porque ainda não ficou definido por meio de qual agência missionária nós deveremos chegar ao Chile. E essa é uma definição que esperamos, no máximo, nos próximos 3 meses. Mas o tempo é do Senhor, e ainda continuamos assim esperando também. Nós vamos ter uma assembleia na nossa igreja para definir esta a decisão e também se a igreja está disposta a nos enviar como missionários da igreja ou deixarmos como um projeto independente. Então eu peço aos irmãos que lembrem de nós nesta decisão também. Roger, pode prosseguir então nesse PowerPoint? Eu sei que é um pouco difícil, mas só relembrando um pouco, essa foi a nossa vida ao longo desses últimos anos e como Deus tem cuidado de nós. Nós louvamos a Deus por tudo isso, o envolvimento com família, com igrejas locais, com o nosso principal ministério, que foi a manutenção dos aviões que operam com asas de socorro nas regiões que nós pudemos atuar também, e as oportunidades que Deus nos deu através da igreja local, através de asas, de alcançar comunidades, de falar em outras igrejas, de despertar outras igrejas para campos missionários e de ver outros irmãos saindo também para outros campos missionários no norte do país, alguns fora do país e alguns que ficaram na cidade de Manaus também. A próxima. Só relembrar também os lugares que nós tivemos: Goiás, Boa Vista lá em cima, Manaus, Santarém e Belém são setores de voo que asas, e há uma atualização em tudo isso, porque Belém fechou, mas Santarém continua atuando junto com uma outra missão naquela região. Próxima. Um pouco da região norte do país, mais especificamente a região do Amazonas. Sempre o rio é um meio de sobrevivência, de comunicação, de alimentação. É uma prática constante, por isso os aviões em Manaus, ou no estado do Amazonas, são hidros, porque a necessidade de pousar em água é mais relevante do que em terra também. Próxima. Um pouco dos nossos irmãos em Cristo. Uma vida um pouco diferente da nossa aqui, mas que também serve o mesmo Deus que eu e você podemos ver, confiar e viver aqui. Próximo. Agora, um pouco do Chile, um projeto que Deus tem colocado no nosso coração, e nós começamos sempre com essa informação. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. E o nosso desafio é começar com oração. Então, eu volto a falar mais uma vez, eu quero louvar a Deus por essa igreja, pelos irmãos que constantemente têm orado por nós. Nós vivemos praticamente um ano como povo no deserto, procurando saber onde Deus vai nos levar. E quando o povo estava no deserto sem saber a direção, o povo ficava aflito. Então, acredite que nós, como famílias, também vivemos essa situação. E sabendo que irmãos e nós também em oração, Deus responde às nossas orações. E geralmente é: espere um pouco, ou espere muito, sim ou não. E no final do ano passado Deus nos respondeu, então nós agradecemos a Deus pelas respostas também. Próxima. Essa bandeira se tornou bastante significante para nós, como família, para mim, como homem, como filho de Deus, como servo, porque eu sempre tive o nosso país como prioridade em nossas orações também. Eu tinha um segundo país em minhas orações, que era o Vietnã, devido a informações que eu já recebia antes de ir para a ASAS, pela missão Portas Abertas. Então, o Vietnã, pelas notícias, tudo, antes de ir para a ASAS, o envolvimento é: Senhor, se o Senhor me quiser levar para aquele país e encontrar aqueles irmãos sem liderança, eu quero estar lá. Deus não fez isso comigo, mas me colocou esse país como um país de oração. E agora é o Chile. Então, eu confesso que o Chile tem sido agora o meu segundo país em oração. O Vietnã não deixou de ser. Simplesmente mudou a classificação de segundo para terceiro. Mas essa bandeira tem sido algo significante na minha vida e na vida da Raquel e dos nossos filhos também. O vermelho, que significa sangue por causa de libertação e lutas contra os espanhóis. O branco, que significa paz depois da libertação. E o azul, que significa o céu daquele país. Próxima. Então, geograficamente, dá para nós entendermos mais ou menos onde está o Chile, bem no oeste da América do Sul, né? Aquele marrom do lado do verde que é a Argentina. Próxima. Aqui o país dividido em regiões, nós chamamos de estados, né? Mas eles chamam de regiões. Então, a sétima região, que você pode ver, região de Libertador Bernardo O'Higgins, é uma região bem no centro do país, e é bem ali que nós vamos estar, pelo menos, os nossos primeiros 2-3 anos. Próxima. Agora, para quem conhece o Google Earth, você pode ver que Santiago, Rancagua, a cidade que nós vamos estar morando, fica a mais ou menos 90 quilômetros ao sul de Santiago, a capital do Chile. Próxima. Mais detalhadamente, você tem Rancagua e você tem Machali. Machali é uma região que nós não vimos nenhuma igreja evangélica, no sentido de igreja batista. Pelo menos batista nós não vimos, nem presbiteriana. Então, é ali o alvo que nós temos, segundo informações de uma equipe de 4 pastores. Seria um local ideal para a implantação de uma futura igreja. Aliás, era o sonho desses 4 pastores que nós conhecemos. Conhecemos 3 dos 4, entre eles um peruano e um chileno casado com uma americana. E além do pastor Jomar, que foi o nosso anfitrião chegando no Chile. Então eles têm falado, a nossa oração é que uma igreja seja estabelecida em Machali agora. Próxima. Aqui nós havíamos chegado em Santiago, então de Santiago fomos para Rancagua pela estrada, uma estrada bem movimentada, mas também bem segura, então fomos de ônibus. Próxima. Aqui você tem já a cidade de Rancagua. O Chile é marcado por ser um país oficialmente católico, mas um catolicismo bem apático, se eu posso assim dizer, bem frio. É um país que é mais patriota do que religioso, um país mais nacionalista do que espiritual, seja ele para o bem, seja ele para o mal. Isso foi, pelo menos, informações recebidas e um pouco que nós pudemos ver avaliando a cidade de Rancagua, de Machali, Pichilemu, cidades que nós conhecemos ali. Mas é marcada pelas igrejas, grandes igrejas. Aqui é o centro de Rancagua. A próxima, você vê uma outra igreja e você vê uma bandeira que, eu não sei se essa bandeira é do município de Rancagua ou da região de Bernardo O'Higgins, mas muitas bandeiras do país, muitas bandeiras do estado, muitas bandeiras nacionalistas, você vê em várias partes do país, além dos altares com imagens, velas, nos lugares públicos, nos lugares privados, nas estradas, em vários pontos nós podemos notar. Próxima. E também os monumentos, né, as estátuas que lembram a libertação, aqueles que participaram na libertação do país. O que nós temos no Museu do Ipiranga, nós vimos muito isso, por todos os lugares que nós pudemos andar. Cidade de Rancagua. Próxima. Aqui é a cidade. Aqui nós estamos indo para Machali, mas é um pouco de estrada, não é muita coisa, porque é bem próximo. Próxima. Dê-me uma 100 de homens que não temam nada a não ser o pecado e não desejam nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo, sejam eles clérigos ou leigos. Essa informação de John Wesley mostra que Deus é quem chama, Deus é quem capacita. E nós muitas vezes pensamos que são os seminários que vão nos capacitar. E eu vou dizer que seminários, treinamento é necessário, mas o chamado ainda é o Senhor quem comissiona. Próxima. Então eu quero apresentar os nossos irmãos, pastor Jomar, irmã Regiane e o Davi. Eles são de Manaus, da Igreja Batista de Dom Pedro, a igreja que nós congregamos nos últimos 3 anos. Nessa igreja, hoje são 4 pastores, na época éramos da parte de adolescentes. E o pastor Jomar, nos nossos últimos 2 anos na igreja, ele já estava mais fora do que dentro da igreja, em divulgação, em relatório, se preparando para o Chile. E então ele chegou lá em 2010. Em 2010 ele chegou e passou o primeiro ano com uma igreja local ali e logo depois implantou uma igreja na cidade de Rancagua. E esse é o ministério que eles têm ali, discipulado, e a igreja local. É, hoje eles têm uma filha que nasceu no Chile, tem mais ou menos 2 meses. E estivemos juntos semana passada em Águas de Lindóia, num congresso da missão da qual ele faz parte. A missão chama-se Associação Missionária Independente, AMI. E provavelmente é a missão da qual nós vamos estar envolvidos juntamente com eles. Próxima. Aqui é a escola onde o filho estuda, é uma escola pública. E uma outra fator que nós conhecemos do Chile é o Chile também é um país, em questões religiosas, hoje um país dividido em 2 grupos, basicamente. Não quer dizer que 100% é isso. Ah, mas ele tem falado isso para nós. A classe universitária, ou a classe estudantil para baixo, é uma classe que tem tido uma avaliação, uma evolução muito grande na área de educação. O Chile é um dos países mais culturais hoje na América do Sul. Porém, é uma classe que tem visto e ouvido do próprio governo, a começar por se dizer, os últimos 2 presidentes, uma presidente, Michelle, e o atual presidente, Sebastian, oficialmente sempre dizendo que a Igreja Católica é a igreja oficial do país, sempre falando o nome de Deus, mas causando uma influência, informando que a intelectualidade, o saber, é a principal bagagem de todos os homens. E isso tem trazido muito mais um ateísmo do que uma religiosidade, uma espiritualidade para essa classe estudantil. E aí você vê um grupo de acima dos seus 30, 40 anos, que já não são mais estudantes, ainda com um catolicismo regular no país. Então essa escola é a escola onde o filho estuda. Próxima. Aqui nós estávamos acompanhando num discipulado, essa senhora chamada Patrícia, é uma nova convertida, há pouco mais de 2 anos, e também que está levando a sua família. O esposo ainda não é convertido, mas fomos muito bem recebidos. Uma coisa que nos chamou muito a atenção é que o povo brasileiro tem uma afinidade com o povo chileno, acima de outros países aqui na América do Sul. Eu quero dizer que isso não é uma boa vantagem para chegar no país, porque poderíamos ir para qualquer país e ainda sermos odiados. E ainda assim Deus pode nos chamar para ir para um lugar assim. Mas isso nos deu uma grande alegria, saber que há uma simpatia por essas razões também. Próxima. Aqui é uma das famílias na igreja e esse é um dos líderes que o pastor Gilmar está treinando, porque o plano é que nós cheguemos no país em 2014, passemos com a igreja, essa igreja vai fazer o convite oficial ao governo chileno para que nós possamos entrar no país pelos procedimentos legais. E então essa igreja ainda busca o registro que precisa ter. Mas 2014 é um ano que nós vamos chegar para uma adaptação à língua, à cultura, à igreja naquela cidade e ajudá-los na formação dessa liderança. 2015, o pastor Gilmar vai estar completando 5 anos no país, então ele volta ao Brasil por 1 ano, para o tempo de relatórios e tempo com a igreja dele. Então nós vamos ficar junto com aquela liderança que ele está formando para prosseguir com a igreja. E final de 2015, quando o pastor Gilmar retorna a Rancagua, então esperamos já estar saindo para Machali e assim começar aquela igreja naquela região. Mas essa é uma das famílias que está sendo preparada para ser parte da liderança naquela igreja. Ele tem 2 líderes. E nossas últimas conversas é, pastor, volta aí. Continue orando para que esses homens sejam aptos, para que essas famílias sejam aptas para estar dirigindo a igreja quando eu estiver fora da igreja. Próxima. Aqui eu quis tirar essa foto porque Depois de uma semana fora do país, não sei quantos já viveram essa experiência, você sente saudade, principalmente se a língua é outra. E quando eu vi a placa da Petrobras, eu falei assim, o Brasil está aqui também. A próxima. Sem Cristo, nem mesmo um passo. Com Cristo, a qualquer lugar. E Deus, Ele fala conosco todo o tempo. E há tempos para todo o tempo também, segundo Eclesiastes. E esse é um tempo de definições e decisões. Então, não foi fácil sair de Asas, não foi fácil chegar aqui, não é fácil chegar ao Chile, mas no final das contas, todas as coisas cooperam para o bem. E aí nós entendemos porque Deus muda as coisas, ainda que nós dificilmente entendemos. Mas Ele esclarece. Por essa razão, com Ele a qualquer lugar. Próxima. Essa é a igreja na casa do pastor Jomar. Ele só estendeu, ampliou a casa para que pudesse ter a igreja. Então aqui é uma quinta-feira à noite e vai começar um culto de oração. Muito frio, mas a próxima, a igreja estava cheia. Eu posso garantir para os irmãos aqui mais ou menos 90% da igreja reunida num culto de oração, quinta-feira à noite, bastante frio. Próxima. Aqui nós tivemos metade de um dia para conhecer Santiago. Então, junto com outro pastor que estava tirando a foto, um pastor peruano, que faz parte dessa equipe que o pastor Jomar está envolvido. Próxima. Então, essa é a igreja Iglesia Bautista de Galileia, que é a igreja que o pastor Jomar organizou e agora em outubro vão completar 2 anos de vida. Próxima. Algumas atividades, então, da igreja. Sempre uma igreja começa com um grupo de senhoras, né? Sempre as senhoras é que dão corda, é a locomotiva, muitas vezes, do ministério pastoral e da igreja mesmo. E o trabalho com crianças, né? Que também é um alvo grande que o pastor Jomar tem. Nós vimos famílias muito mais divididas do que nós temos visto aqui no Brasil. O índice de divórcio muito maior e uma cultura diferente, porque a gente viu alguma coisa tipo uma segunda família formada, tanto de homens como de mulheres. Mas um relacionamento normal ainda com a primeira família, sem nenhum problema. Então a pergunta é como trabalhar famílias assim? E uma das questões que ele colocou foi essa. O grande desafio são famílias chegando quebradas na igreja. E a igreja também tem que se importar e cuidar disso. E falaram assim para ele, pastor, o grande desafio é informar essas famílias o quanto para Deus ela é sagrada. E ninguém melhor do que a igreja para informar isso. E também dizer, provavelmente a igreja vai começar com famílias desestruturadas de modo geral. A Igreja Bautista de Galileia é uma família com muitas razões para isso. Mas uma segunda geração com famílias consagradas, segundo o padrão bíblico mesmo, né? Então é um grande ministério para ser desenvolvido naquele local. Uma outra informação é que nós temos no Brasil algumas coisas que são benefícios. Um exemplo é a propaganda que nós temos hoje contra o tabagismo. O próprio governo colocando isso na mídia, as informações. No Chile você não tem isso. Então é muito comum ainda ver adolescentes com o vício do tabagismo. Uma coisa bem comum. E ali na foto ainda nós temos os primeiros 2 batismos que foram realizados nessa nova igreja. Próxima. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Essa foto, nós estávamos saindo numa manhã de sábado, 6 horas da manhã, retornando ao Brasil, e quando nós cruzávamos a Cordilheira dos Andes e vendo aquelas montanhas com uma neve que parte dela permanece o ano inteiro, é esse versículo que me veio à mente. E foi depois de ver aquelas montanhas e no próprio voo, antes de chegar em Guarulhos, eu falei assim para Raquel, eu acho que é lá. E ela também disse a mesma coisa. Eu também creio que é ela mesma. E depois falando com os nossos filhos, e finalmente falando com nossa igreja, e todos concordando, inclusive os filhos, porque hoje estão numa idade que nós temos que ouvir a opinião deles. Não que eles determinem, mas a opinião deles é necessária. E para nós é uma convicção, é uma alegria, é uma resposta que o Senhor está confirmando nas nossas vidas, depois de um ano perguntando para Deus o que é para nós fazermos. Porque o Senhor nos tirou de asas e não nos deu direcionamento de onde deveríamos ir. A não ser volta para a igreja que o enviou. E de fato a nossa igreja tinha uma intenção de que nós permanecêssemos na igreja. E estávamos abertos também para esse tipo de ministério, de permanecer na igreja. Mas quando nós saímos para aqueles campos que eu mencionei, a ideia era desafiar alguém para ir até lá. Desafiar jovens para ir até lá. E numa das oportunidades que tivemos, eu mencionei, quem é o segundo? Porque eu sou o primeiro candidato. Mas os campos continuam brancos, prontos para ceifas. E eu quero louvar a Deus por vocês informarem isso às crianças antes de saírem. E por ver que a visão missionária nessa igreja é vivida e praticada. Que Deus continue abençoando os irmãos e os ministérios para que isso que Jesus falou em João 4,35 seja vivido em nossas vidas, além de ser lido. Amém? Obrigado, irmão. Eu queria rapidamente que os irmãos abrissem as suas Bíblias até o livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, ou melhor, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7, nós podemos ler do versículo 3 ao versículo 9. Eu vou começar então. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Todos acharam? Amém? Continuando no versículo 3, uns aos outros. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava. E fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes. E se foram e se esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Mais uma vez o versículo 9. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Aqui nós encontramos a história de quatro leprosos que estavam fora do arraial de Israel, de Samaria. É interessante porque os leprosos, eles eram, pela própria lei de Deus, Levíticos capítulo 13, versículo 46, diz essas palavras. Eu posso ler, não precisa abrir, mas em Levíticos capítulo 13, versículo 46, nós encontramos a seguinte informação: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, o próprio Deus havia determinado que um homem ou uma mulher ou qualquer animal leproso seria afastado do arraial, da comunidade dos filhos de Deus, porque Deus habitava no meio daquele povo e Deus falava que esse seria imundo e não deveria morar ali porque Deus estava ali. Então aqueles leprosos ficaram fora do arraial. Também nós lembramos que os leprosos, mesmo tendo a lepra, tinham sempre a intenção de ficarem sozinhos, porque uma esperança de que a lepra poderia ser curada e eles voltassem a viver com o seu próprio povo, com a sua própria família. O leproso sempre vivia com essa esperança até a sua morte, de que poderiam ser curados. E nós encontramos na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, leprosos com essas esperanças. Né? Um soldado teve essa esperança. E também no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 8, fala que ele curou um leproso e era o desejo daquele leproso. Jesus fala, quero. E aquele leproso foi curado. E então Jesus diz, vai falar ao sacerdote, cumprindo o que a lei falava em relação ao que era um leproso. Quando nós entendemos a lepra também, podemos lembrar que a lepra era uma doença que atacava a pele, a sua carne, fazia com que essas pessoas não tivessem sensação de dor, nem de temperatura. E a carne ia se definhando. Atacava o sistema neurológico daquela pessoa e aquela pessoa ia perdendo sensibilidade sem perceber que estava morrendo. Então, o leproso era uma pessoa extremamente condenada. E quando nós entendemos mais o que significa lepra, uma doença tão antiga, hoje chamada de Hanseníase, e que no nosso país, alguns anos atrás, era classificada como uma doença contagiosa e essas pessoas também eram isoladas. Mas pela lei brasileira hoje e pela igualdade, hoje essa lei foi abolida. Mas isso era um pouco do que era a lepra. E quando nós olhamos doenças que temos hoje nos nossos dias, que a medicina tem descoberta, e doenças de condenações mesmo, né? O índice de cânceres e tantas outras doenças como AIDS, e nós ficamos abalados se soubemos quando alguém tem alguma coisa desse tipo. Ou quando nós, porventura, ficamos assim. É uma tristeza muito grande. Mas a lepra era isso. Um outro fator que nós encontramos aqui é que Israel estava com fome. O exército sírio havia cercado o povo e a calamidade tomou conta de Israel. Se você for ler o capítulo anterior, capítulo 6, você vai ver que a fome era alguma coisa tão grave em Israel, que a cabeça de um jumento, só a cabeça, esquece o corpo, tinha o valor de 6 quilos de prata. Quem tinha uma cabeça de jumento conseguia vender por 6 quilos de prata. E vamos lembrar que para o judeu, o jumento também era um animal imundo. E do que você poderia aproveitar a cabeça de um jumento? Mas chegava a esse o pico do que eles estavam vivendo. Um outro fator, o próprio estrume, esterco de pombo, até isso era vendido. E finalmente, o que era mais triste, quando o rei de Israel tem que julgar o caso de duas mulheres que tinham cada uma um filho e que tramaram. Olha, vamos matar o seu filho hoje, nós vamos comer o seu filho. Amanhã nós vamos matar o seu filho. Mas no dia seguinte, a mãe escondeu o filho. Então o caso foi julgado pelo rei. O rei entrou em desespero por causa da fome. Esse era o processo que Israel vivia naqueles dias. Agora nós nos deparamos com esses quatro leprosos e olha qual era a situação desses homens. Prontos para morrer, eles tinham a lepra, que condenavam-os à morte. Eles tinham a fome, que também condenava-os à morte. E eles tinham os inimigos, porque estavam fora do arraial, ou fora dos muros de Samaria. Esses homens não tinham mais nenhuma razão para viver. O que eu queria citar de manhã, hoje de manhã, é quais são as semelhanças que nós, crentes em Cristo Jesus, temos com esses quatro leprosos. Qual é as semelhanças que nós temos? A primeira delas é que esses homens não haviam morrido ainda, mas estavam prontos para a morte. Estavam já à beira da morte. Eles não tinham provado ainda da morte. A diferença é que nós já morremos. Nós já morremos para o pecado. Se nós queremos entender o que significa a nossa vida hoje, para o mundo, não vai significar mais nada. Porque em Cristo Jesus, nós já morremos para o pecado e ressuscitamos com Ele, para Cristo Jesus. Primeira característica que nós temos semelhantes a Ele é essa morte. Já provamos a morte. Agora nós não vivemos mais para o pecado. E quando nós falamos sobre pecado e a doença que aqueles homens tinham, não existe doença pior para um homem, para um ser humano, que o pecado. O pecado é uma doença que nos leva a uma contaminação que não tem cura biomédica e humana. Só Jesus poderia nos curar dessa doença. Essa doença, ela não poderia nos matar, ela já nos matou. Em Efésios é dito que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, porque a separação de Deus causou morte. Aliás, morte significa separação. Então nós fomos mortos e em Jesus fomos ressuscitados. Aqueles homens não provaram o que iriam provar. Nós, como cristãos, já provamos e sabemos o que significa morrer para o mundo. Nós sabemos o que é a morte. E já sabemos também o que é ser vivificados em Cristo Jesus. Não sei se todos aqui hoje de manhã já provaram tanto essa morte quanto essa ressurreição. Mas o que eu posso dizer para você é que morrer para o mundo e viver para Cristo é a maior cura que um homem e uma mulher pode ter em toda a sua existência, em toda a sua eternidade. Nós também podemos nos assemelhar a esses quatro leprosos no sentido de que eles tomaram uma decisão. Tomar decisões faz parte da nossa vida diariamente. Em todo o tempo nós tomamos decisões. Sejam elas pequenas, sejam elas médias, sejam elas grandes. Nós vivemos tomando decisões. O texto diz que aqueles homens, eles tiveram que tomar uma decisão. Estavam à beira da morte, estavam ali cercados dos inimigos, estavam com fome, e a doença que tinham, sabiam que a carne estava indo embora, mas não sentiam dores. Então eles disseram, olha, nós vamos ao arraial dos sírios. É interessante perceber que os leprosos, com a expectativa de que um dia, talvez, possamos ser curados, então eu não vou ficar perto de você. Eu não vou ficar perto de você, porque você tem lepra. Talvez a minha vai ser curada. Cria-se um egoísmo, né? Cria-se uma esperança, mas um egoísmo. A diferença é que aqueles quatro homens ficaram juntos. Eles não ficaram separados, mas ficaram juntos. E nós, como cristãos, vivemos juntos, ou pelo menos temos que viver juntos. Ou foi a ordem que Jesus nos deu de estarmos juntos. Deus se alegra quando o seu povo se reúne em nome dele, na casa dele. Deus quer que o seu povo fique juntos para exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros, animar uns aos outros, ensinar uns aos outros. E é interessante essa palavra, uns aos outros. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas são edificadas por pessoas. Deus fala conosco por meio da sua palavra, usando pessoas. Porque sabemos que é nas pessoas arraigadas em Cristo Jesus que Deus habita. Por essa razão, ele vai usar pessoas com pessoas. Deus não quer que nós fiquemos isolados no nosso canto, seja ele na nossa casa, seja ele na nossa timidez, seja ele na nossa alegria ou na nossa tristeza, isolados. Muito pelo contrário, Deus quer nos juntos para que sejamos edificados e ele glorificados. Se aqueles homens estivessem sozinhos, a decisão de ir ao arraial dos sírios provavelmente não teria acontecido. Provavelmente ficariam ali parados até morrer. Talvez no desespero um deles fala, vamos ao arraial dos sírios. E o outro, você é louco, vão nos matar. E outro diz, se estamos morrendo aqui, vamos lá então. Deve ter havido ânimo no meio de controvérsias, mas a decisão final foi, vamos ao arraial dos sírios. E eles foram. E com fome... Quando nós lembramos o que significa fome, talvez nós nunca vivemos essa situação. Talvez não. Mas fome significa o extremo da necessidade ao ponto de você não ter forças físicas, nem para ficar em pé. Mas o desespero, a expectativa, nos leva a uma força que nós não sabemos onde podemos alcançar. Aqueles homens tinham uma lepra, eles tinham uma fraqueza física e eles tinham um percurso para percorrer, que era o arraial dos sírios, depois de uma decisão. E uma decisão que, no meio de controvérsias, houve coragem para ser tomada. Quando nós tomamos decisões que nos causam medo, qual é a nossa reação? Vou procurar uma opinião de um irmão. Vou procurar a opinião do meu pastor. Vou procurar a opinião de uma outra pessoa. Nós fazemos isso. Nós procuramos, nós oramos por isso. Senhor, o que que... E quando Deus coloca no nosso coração, essa decisão é para tomar assim, e ainda assim ficamos com medo, muitas vezes Deus vai usar outras pessoas e a sua palavra para que essa decisão seja confirmada ou não. Aqueles homens, depois de tomar uma decisão, de serem encorajados, com todas as suas dificuldades físicas, um ajudando o outro. E quando você fala de lepra, talvez um tendo que segurar o outro. Ou talvez dois tendo que segurar um e o outro vai sozinho. Mas eram quatro homens juntos. E o fato de tomar decisões, Deus pode trabalhar conosco por causa de decisões que nós tomemos. Muitas vezes nós ficamos pensando, ah, eu não sei esse... E nós não tomamos decisões. E Deus também não age em nossas vidas. O texto fala que eles tomaram uma decisão de ir ao arraial dos sírios. E a consequência deles tomarem aquela decisão, o versículo 6 fala, porque o Senhor fizer ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos. Deus abriu a porta do arraial dos sírios para eles, porque eles tomaram uma decisão. Você tem tomado decisões? Para que Deus possa também fazer ou mostrar o que Ele queria te mostrar? Ou para que Deus não faça, não mostre aquilo que Ele não quer te mostrar? Muitas vezes são as nossas decisões que Deus vai agir. Talvez hoje de manhã você está aqui pensando, o que é esse negócio de morrer e ressuscitar novamente? O que é esse negócio de Deus habitando em mim ou Deus habitando em nós? E eu quero dizer para você, tudo isso acontece por meio de uma decisão. A decisão de querer saber, eu quero confiar e acreditar em Cristo Jesus, ou a decisão de, não, eu não quero acreditar em Cristo Jesus. Tudo pode se tornar devido a uma decisão. Se aqueles homens decidissem ficar ali encostado nos muros de Samaria, ficariam até morrer. Mas o fato deles decidirem se levantar com todas as suas dificuldades e todas as suas fraquezas e todas as suas enfermidades, Deus não tirou nem a fraqueza da fome, nem da lepra, mas abriu o arraial dos sírios. E eles entraram. E a surpresa é que não havia ninguém ali. Ninguém. Eles achavam que chegariam no arraial dos sírios e iam encontrar soldados furiosos com eles, a ponto de matá-los só porque eram israelitas. Ou pensariam, vão fugir de nós quando virem que somos leprosos. Não precisaram fazer nada disso. Eles chegaram, eles comeram, eles beberam. Para quem está morrendo, até pegaram prata e ouro. Que valor teria isso para eles? Mas pegaram. E quando menos acreditavam no que estavam vendo, se esconderam. Parece um sonho. Deixa eu beliscar. Bom, a lepra não dá sensação, né? Então não adianta nada. Vamos voltar de novo. E comeram e beberam de novo. Porque Deus havia aberto aquela porta para eles. Devido a uma decisão. Devido a uma comunhão. De quatro homens, fracos, doentes, mas agora não famintos. E depois de estarem de barrigas cheias, depois de estarem agora fracos por tanto comerem, talvez sentindo aquela sonolência, né? Algumas pessoas quando comem demais dá vontade de dormir. E quando de repente um deles, com a consciência, fala o versículo 9. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eles sabiam que o povo de Israel passava fome. Eles sabiam que duas mães brigavam, uma tinha matado o filho para comer e a outra não queria fazer isso. Eles tinham informações de que a calamidade cercava o seu povo. E eles estavam ali comendo e bebendo. E tudo isso, irmãos, o texto fala que foi numa noite. E antes do arraiar, do amanhecer, eles decidem ir até os muros e falar. Agora, se o caminho foi muito difícil entre os muros de Samaria até o arraial dos sírios, e com todas as dificuldades, agora eles têm carros e cavalos para ir até os muros e anunciar ao rei o que eles estavam vivendo. Agora, a dificuldade que eu fico imaginando é como que quatro homens com uma enfermidade que corrói o próprio corpo, para subir naqueles carros e cavalos, senão um ajudando o outro. E com muito esforço, sobe, vamos, vamos, ajuda. E depois lá de cima o último, vamos puxar o outro, cuidado com a mão dele, está ferida. Mas eles subiram e foram aos muros de Samaria. Nós não lemos todo o final desse capítulo, mas o texto diz que eles foram. E chegando nos muros, nos portões, eles começaram a gritar para o rei: rei, abre o portão, abre o portão. Nós temos comida e temos bebida no arraial dos sírios. E foram bem recebidos por causa disso? Não. Primeiro que desconfiaram, não acreditaram neles. Os soldados não acreditaram na palavra dos leprosos. Comida, bebida no arraial dos nossos inimigos? Não, nós não acreditamos nisso. E aqui vem mais uma característica que nós temos com esses leprosos. Aqueles leprosos tiveram convicção de não pararem de falar, mesmo que não tiveram o crédito dos soldados. E de tanto insistirem, de tanto falarem, de não pararem de falar, os soldados chamaram o rei naquela madrugada, o rei atendeu. Por que aqueles leprosos tinham tanta convicção? Porque eles viram e porque eles provaram do que falaram. Eles viram e provaram do que falavam. Nós temos Cristo não apenas de leitura. Nós temos Cristo em nós por causa da nossa fé. Porque nós provamos de Cristo. E Paulo fala que nós temos agora a mente de Cristo. A nossa convicção é formada porque nós sabemos e cremos que Ele vive. Por isso nós falamos. E por isso nós não podemos deixar de falar. Se aqueles leprosos não tivessem visto e provado daquela comida, qual seria a convicção? Eles tanto certificaram que se esconderam e voltaram para ter certeza de que realmente o arraial estava livre. E quando eles não desistem de falar, ah, vamos embora, eles não estão dando ouvido. Não! Eles falaram até o ponto do rei falar, manda dois carros e com soldados para confirmar que eles estão falando a verdade. E quando o rei mandou aqueles carros e cavalos e trouxeram a resposta para o rei, é verdade. O arraial está vazio, senão comida e a bebida. E o povo foi sanado. O povo teve a comida. Pergunta final, conclusão é, os leprosos foram bem recebidos? Não. Eram leprosos ainda. Os leprosos foram curados? Também não. O texto não diz que Deus fez um milagre na vida daqueles leprosos só porque fizeram isto. O texto não fala isso. Os leprosos certamente morreram por causa da sua lepra. Certamente. Porém, aqueles leprosos morreram sem culpas, sem consciência pesada e, deixe-me dizer, sem fome. Mas morreram. Semelhantemente, o Senhor Jesus, ele veio até essa terra, ele pregou o Evangelho aqui, mas a Bíblia fala assim que veio para o que era seu e os seus não receberam. E mesmo assim, ele não desistiu a tal ponto de dar a própria vida para que aqueles que nele crescem pudessem provar dele. E certamente muitos de nós aqui provaram daquele que também não desistiu. Provaram daquele que também foi rejeitado. Então, o que vale para nós se formos rejeitados? Pregando essa mensagem. Vale a pena? Vale. O que vale a pena se nós insistirmos numa palavra que não tem muito crédito? Vale a pena insistir? Também vale. E quando nós morrermos, ou formos arrebatados com a volta do nosso Senhor, também não seremos tidos por culpados. Porque faremos o que foi nos ordenado fazer. Agora a Bíblia fala que mesmo que nós fizermos o que nos é ordenado fazer, ainda assim somos inúteis. Semelhantes àqueles leprosos. Homens fracos, homens que dependem uns dos outros, homens que tomam decisões com medo, às vezes, mas homens que são surpreendidos pelo próprio Deus. Alguma semelhança conosco? É mera coincidência? Não. Deus age em nós como homens e mulheres fracos. mas homens e mulheres que tomam decisões confiando nele. E que ainda que nós nem entendemos todo o processo da sua vontade na nossa vida, ainda assim nós cremos nele. E no final das contas, o que nós vimos é a glória de Deus sendo manifestada através da nossa vida para benefício de um povo faminto que não conhece Deus. Que nós possamos ser usados por Ele na medida que Ele nos coloca, reconhecendo a nossa fraqueza e reconhecendo que provavelmente aquilo que nós intentamos ser, Senhor, se a minha vida for assim, eu vou fazer melhor para o Senhor. Nós pensamos isso. Nós queremos mudar a nossa vida para servi-lo do nosso entendimento. Quando Deus fala assim, eu já mudei você. Você já está pronto. E qual é a mudança que eu fiz na sua vida? A fé. É essa fé que eu coloquei em você, é essa a mudança que eu fiz para que eu possa usar a sua vida. E muitas vezes nós estamos esperando alguma coisa acontecer. Os campos estão brancos e prontos para a ceifa. E Ele já nos informou sobre isso. Que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus e continue nos usando conforme a sua vontade. Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa manhã, te dando graças, porque o Senhor é tudo em nós. E o Senhor até permite a nossa fraqueza para que nós não confiemos em nós mesmos. Então, Pai, nós queremos fazer menção das palavras do apóstolo Paulo. É quando estou fraco, é que sou forte. Porque o Senhor é conosco. E por essa razão sabemos que podemos tomar decisões, andarmos juntos, podemos anunciar, manter as convicções, confiando que o Senhor é conosco. E por isso nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.